segundo a iniciativa de todos os grupos parlamentares,
diga.
E outro do PCP. Tanto quanto sei, há um texto de substituição, não é, que nos foi entregue. O Sr. Deputado João Bernardo quer usar a palavra ou estamos em condições de passar à votação?
Oh, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Bernardo.
Muito rapidamente, portanto, o texto de substituição contempla na íntegra os dois projetos de lei, portanto, não, acho que não há necessário haver qualquer discussão.
Só tenho uma dúvida, que é o seguinte. Este texto, portanto, este projeto de lei, este novo diploma, é um regime especial de apresentação para os educadores de infância e os professores do primeiro ciclo, em regime de monodocência, que terminaram a sua licenciatura em 75 e 76. O seu curso, para este efeito, em 75 e 76. Independentemente do ano em que foram colocados. Não é? Podem ter sido colocados em 1977. Portanto, não há aqui nenhum perigo de deixarmos de fora uma, 10, 20 pessoas que, porventura, tendo terminado o prazo em 1975 e 1976, tenham, por exemplo, começado só a lecionar em 77. Muito bem. E pergunto, e estes anos de 75 e 76 são anos civis ou são anos letivos? Dito de outra maneira, uma pessoa que em 1900, que no dia 31 de dezembro, por absurdo, 1976, tenha concluído o seu curso, é abrangido por este diploma. Mas uma pessoa que o tenha concluído no dia 2 de janeiro de 77 não é abrangida por este diploma, correto? Sr. Deputado João Bernardo.
Sr. Presidente, que eu tenha conhecimento, não há ninguém que tenha concluído o curso, o último curso de 2 anos, que é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar num momento que é um momento de viragem na formação inicial de professores do primeiro ciclo de educadores de infância. Nomeadamente a passagem do quinto, a habilitação mínima ao 5º ano e 2 anos de curso, ainda que depois em 78, já, em 77 já não há cursos, em princípio. Não há finalização, curso a finalizar, só há curso a finalizar em 78.
Sr. Deputado João Bernardo, em 77, ano letivo 77, 78.
É, estamos a falar, exato. Não. No ano letivo 77, 78, há finalização, 76, 77 é que não há finalização de cursos.
Não há?
Não há. Porque há uma inversão, há uma mudança.
Mas isto aplica só ao público, não é? Portanto, a minha dúvida é o seguinte, imaginem que há uma pessoa que termina em janeiro.
Não, mas é isso, não, Sr. Presidente, era aí que eu ia terminar, Sr. Presidente.
Desculpe.
Que eu tenha conhecimento, não parece que possa ter sido de outra maneira, só há conclusão de curso em 76 até ao fim de julho. A partir dessa data já não há conclusões de curso.
Eu pergunto, altera alguma coisa? Em regime de monodocência, concluíram o curso de Magistério Primário de Educação de Infância nos anos letivos iniciados em 1975 e 1976?
Estes professores e educadores concluíram os cursos em 75-76. Portanto, iniciaram as suas formações iniciais em 73 ou em 74. Porque depois há a mudança a partir de 75, os que iniciam o curso de 75 já são cursos de 3 anos.
Só para eu perceber, que não percebo nada desta questão, só para eu ser esclarecido. Eu posso ter terminado o meu curso em dezembro de 76? Não. Nem em novembro de 76, nem em outubro de 76. Ok. Portanto, ok. Está esclarecida a minha dúvida, mas estão a ver? É que pudéssemos estar a deixar aqui de fora alguém.
Tive a oportunidade de analisar muitas dezenas de casos. Pela percepção que temos, ninguém ficará de fora. Salvo, atenção, mas aí a lei não pretende abranger professores que não tenham concorrido. Mas isso é óbvio, mas é uma intenção do legislador.
Senhores deputados, estamos então preparados para fazer a votação em certa especialidade? Meus caros colegas, estamos em condições de iniciar? Não, eu fiz esta pergunta porque se ficasse alguém de fora parecia-me extremamente injusto, não é? E portanto, acautelado essa questão, Muito bem. Vamos então votar as propostas do texto de substituição. Quer dizer que os signatários dos outros dois projetos de leis retiram os projetos de leis a favor deste texto de substituição. É assim? O Sr. Deputado Miguel Tiago levantou-me na outra vez uma questão pertinente, que foi o seguinte. O Sr. Deputado Miguel Tiago, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, retirou o projeto de lei relativo à educação sexual nas escolas, apesar de não estar de acordo com o texto que foi... Estava de acordo, mas a sua preocupação, recordo-me, Sr. Deputado Miguel Tiago... Eu fiquei com a ideia que o Sr. Deputado Miguel Tiago, e bem, disse, olha, eu retirei para facilitar, mas gostava que...
Sim. Então há qualquer coisa que eu não estou a perceber. Então o texto, então o PS também tinha que ter retirado o seu texto, porque aquilo não era igual ao seu. Era um texto que substituía ao seu.
Perdão, já sei o que é que aconteceu. O texto que nós aprovámos na Comissão não era um texto de substituição, ou melhor, era um texto de substituição do projeto do PS e não um texto de substituição dos dois projetos. Não, no guião não estava dos dois. E a sua dúvida, com razão, é que o projeto do PCP tinha, no percurso, desaparecido.
Pois, mas então, deixe-me dizer que não foi bem calculado então, porque o texto de substituição, quando os dois baixaram à comissão, o que se decidiu foi que se faria um texto de substituição de ambos com base no do Partido Socialista.
Pronto. O que é que... Não, aqui na comissão foi só com base no do PS... Exatamente, não houve grupo de trabalho. E eu no final perguntei, vamos votar o do PCP ou o PCP retira? O Sr. Deputado Miguel Tiago disse que o PCP retira. E portanto o texto de substituição foi um texto de substituição do projeto do PS. E não um texto de substituição do projeto. Era o projeto. Srs. Deputados, o que nós temos neste momento...
Já agora para que se perceba,
Já dou a palavra, Sr. Deputado Miguel Tiago. O que está em causa aqui é um texto de substituição de dois projetos de lei. Portanto, o que vai para o guião é texto de substituição do projeto de lei número 663 e do projeto de lei número 764. E os dois projetos de leis caíram, porque deram origem a este texto de substituição. Portanto, isto é o que vai acontecer no próximo guião. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Apenas para dizer, eu estou perfeitamente de acordo com isso e dizer-lhe que foi exatamente com essa ideia que fiquei quando discutimos o projeto de educação sexual. Aliás, foi por isso que o PCP participou como participou em todo o processo de discussão. E por isso é que, obviamente, comparo as situações. Porque esta, que é correta, que estamos a fazer agora, julguei eu, na altura, ter sido a mesma fórmula que estávamos a aplicar ao projeto de educação sexual. Aliás, entendo até que nem faria sentido da parte do PCP entender de outra forma. Achar que, pura e simplesmente, retiramos o nosso projeto. Aliás, isso não faria qualquer sentido até do ponto de vista dos dividendos políticos, nem que fosse isso, muitas vezes, também é uma coisa que temos em conta, não é?
Srs. Deputados, só um esclarecimento. No debate que efetuámos na especialidade, pedindo a colaboração dos monodiálogos, se é que existe, no debate sobre a educação sexual nas escolas, nós tínhamos dois projetos de lei. E trabalhámos na base de um único projeto de lei. Porquê? Porque como não houve trabalho de grupo de trabalho, nós tínhamos que escolher um projeto de lei para trabalhar. E, portanto, as emendas foram a esse projeto de lei. Foi o Sr. Deputado Miguel Tiago que tinha falado.
Deixe-me dizer-lhe que não corresponde ao processo como foi conduzido. Houve reuniões de grupo de trabalho da educação sexual que consensualizaram que utilizariam como base aquele texto. Estou correto? Exatamente, estou correto. Portanto, houve reuniões do grupo de trabalho, houve reunião de um grupo de trabalho, se não estou em erro, houve duas, e nessa reunião, na última, consensualizou-se, com o acordo até do PCP, que o texto que seria utilizado como base para o texto, entendíamos nós, de substituição, seria o texto do Partido Socialista, porque é por motivos óbvios, não é? Mas, obviamente, sem que isso significasse que era um texto de substituição que não incluía o outro projeto que também estava na Comissão. Portanto, foi esse engano, que agora é incorrigível, é que queremos precaver que não se passe. Obviamente, agora não se passará, mas ainda assim gostava que todos os senhores deputados tivessem consciência do que se passou naquele debate, porque o PCP aceitou, obviamente, e julgo que nem faria sentido de outra forma, o texto do PS como base para o texto de substituição de ambos. De ambos. Como, aliás, é o que se faz em todas as comissões de trabalhos da especialidade em que eu tenho participado. Quando é possível. Quando não é possível, obviamente, neste caso, por exemplo, não era possível usar um só texto como base para o texto de substituição, porque eles incidiam até sobre âmbitos diferentes. Naquele, os projetos eram muito semelhantes e, portanto, tinha que se escolher qual é que se iria usar como base. E escolheu-se o do PS por motivos que eu julgo que são tão óbvios que não vale a pena dizer, mas de facto era bom que trabalhássemos para que não se repetisse. E neste caso continuo a achar que não há necessidade de retirar os projetos, porque eles estão substituídos pelos textos de substituição.
Sr. Deputado Miguel Tiago, vamos entender-nos sobre esta questão. Primeiro aspecto. À Comissão chegaram, na Educação Sexual, dois diplomas, dois projetos solares. Foi-me dada a indicação de que não havia, da parte do Grupo de Trabalho, não sei quantas reuniões fizermos, que não havia texto de substituição. Não havendo texto de substituição, temos de trabalhar na base de um dos dois projetos solares. Peço desculpa, é assim o meu entendimento, de acordo com o regimento, não é? E não vejo no regimento outra forma de trabalhar. E, portanto, trabalhámos sobre um dos projetos de leis. Chegado ao final das votações, eu perguntei, Sr. Deputado Miguel Tiago, o Sr. Deputado Miguel Tiago, vamos agora votar na especialidade do projeto de lei do PCP. Foi o que eu sugeri. E perguntei ao Sr. Deputado Miguel Tiago, não quer retirar? E o Sr. Deputado Miguel Tiago retirou. Uma coisa é certa, eu sou testemunha disso, o deputado Miguel Tiago tirou na boa fé, daquilo aliás que disse e que falámos em plenário. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Portanto, sempre que não há texto de substituição, tem que se trabalhar com os projetos de leis que estão em cima da mesa, que funcionam como alternativa, inclusivamente. Nesta questão aqui, há um texto de substituição para os dois projetos de leis. Portanto, a minha interpretação é que os dois projetos de leis caíram. Porque se assim não for, mas não foi o que o Sr. Deputado disse agora. Neste momento, a questão é muito simples. Eu tenho um texto de substituição. Vamos votar exclusivamente o texto de substituição ou mantém-se também os projetos de leis e, nesse caso, votamos em alternativa. Portanto, eu preciso saber se os projetos de leis são retirados ou não. Senhores deputados, a minha interpretação é a do Sr. Deputado Fernando Antunes. O Sr. Deputado Miguel Tiago disse que não retira o projeto de lei de que é autor. Como é autor de dois, tem que se votar em alternativa. Sr. Deputado Miguel Tiago.
O que eu estou a dizer não é que não retira. Eu estou a dizer é que eu acho que não tem que se retirar o projeto, a não ser que eu diga que o apresente novamente. Não é? E que o quer aqui à votação, não querendo, não fazendo essa... Eu, por exemplo, usando como referência outros projetos da especialidade, quando vem um texto de substituição à votação, todos aqueles que ali estão, todos os que serviram de base a esse texto, não vêm à votação, sem que os partidos os retirem. Porque eu não retiro a minha proposta, eu considero é que ela está contida num novo texto. E, portanto, a não ser que eu diga, não me reveja aí e quer que o meu texto seja votado, porque eu não... porque eu quero que usar esse direito que o meu texto seja votado, é que aí, pronto, teríamos de o votar. Eu acho, obviamente, que não é o caso. Eu não estou a falar agora do ponto de vista político, meramente processual, não é? E já agora, para não ter que intervir outra vez, eu julgo que o problema no outro esteve, então, num problema de comunicação entre o Grupo de Trabalho e a Comissão. Porque, Sr. Presidente, o que ficou consensualizado na última reunião do Grupo de Trabalho, e posso assegurá-lo, foi que o texto de substituição seria um texto que substitui ambos, mas que tinha como base o texto do Partido Socialista, que era a base de trabalho. E, portanto, não era vamos excluir o do PCP e vamos trabalhar só no do PS. Portanto, isso seria absolutamente inconcebível para mim, não é? Mais que não fosse por motivos políticos. Mas, obviamente, que foi esse o entendimento que eu tive na altura. E não sei se os outros senhores deputados que estavam na reunião do Grupo de Trabalho não tiveram esse entendimento, mas eu julgo que foi o que ficou claramente consensualizado, que era vamos fazer um texto de substituição que usa como base para trabalhar o do Partido Socialista, mas que obviamente substituía os dois. Porque caso contrário, eu teria retirado do PCP logo, ou tinha dito que não aceitaria. Mas pronto, esse momento foi ultrapassado. A Comissão interpretou bem os dados que lhe foram. Aliás, o Sr. Presidente interpretou bem os dados que lhe foram comunicados, certamente. A questão é que julgo eu que não foi isso que ficou, de facto, consensualizado no Grupo de Trabalho.
Srs. Deputados, eu julgo que esta questão é importante que fique clarificada. O Grupo de Trabalho de Educação Sexual não me enviou nenhum texto de substituição. Correto? Portanto, eu, quando vim para a reunião, tinha dois projetos de lei. O do PCP e o do PS. E tinha propostas de alteração do PCP ao projeto de lei do PS. Portanto, o que é que eu interpretei? Que o PCP não queria votar as suas propostas que estavam no projeto de lei, mas que tinha, de alguma forma, tinha avançado com outras propostas para apresentar aos do PS, que era o texto base. Está a ver? Mas eu não estou a dizer o contrário. E no final eu perguntei, Sr. Deputado Miguel Tiago, o que é que fazemos ao projeto de lei do PCP? Se o Sr. Deputado Miguel Tiago me dissesse, quer que seja votado, nós teríamos que fazer uma votação ponto por ponto do projeto de lei do PCP. O Sr. Deputado Miguel Tiago disse, e volto a referir a sua boa fé, não, eu retiro, não vou agora aqui fazer essas votações. E, portanto, pode ter havido aqui um problema de comunicação, mas o procedimento da Comissão, na ausência de um texto de substituição do Grupo de Trabalho, a meu ver, foi correto. Segunda questão. Hoje há um texto de substituição. E, portanto, se este texto for aprovado, não é, como esperamos, o que é que vai para o guião? Texto de substituição, ou texto final, não é, que fica assim, de substituição do Projeto de Lei nº 663 e do Projeto de Lei 764. Porque, neste caso, há um texto de substituição dos outros projetos de lei. Portanto, substituindo os outros deixam de existir. Pronto, ok? Neste caso, não. Porque é um texto de substituição. No da educação sexual, eu tive que perguntar porque não havia. Porque senão tinha que ser votado também. Senhores deputados, estamos em condições de votar? Artigo 1º. Alguma discussão que queiram fazer? Presumo que seja tudo consensualizado. Senhores deputados que votam favoravelmente o artigo 1º? Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Está aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Regime especial de apresentação. Estamos a votar o texto e a epígrafe, não é? Dos artigos. Artigo 2º. Podemos votar os 3 pontos? Em conjunto? Do artigo 2º. Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? Está aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Epígrafe e o texto. Que, no fundo, é o artigo 5º. Altera o artigo 5º do Decreto-Lei 229. Portanto, esta alteração com o artigo 5º, podemos votar tudo em conjunto? Se os deputados votam contra, se abstêm, está aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Entrada em vigor. Isso é só para entrar em vigor em fevereiro de 2010. Então. Sim. Então, votamos todos em conjunto, também 1 e 2. Se os deputados votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Muito bem. Temos, aliás, de terminar os trabalhos da nossa comissão aqui. Mas não terminamos. Fazemos uma pausa. Porque às 4:30... Temos a FEMPRO. Está bem? Fazemos uma pausa de 20 minutos.